Senador Muniz, eu cheguei agora ao plenário do Senado, mas desde o início eu acompanhava o seu pronunciamento pela Rádio do Carro. E eu fiquei entusiasmado com o tema abordado por Vossa Excelência. E me apressei para chegar ao plenário com a intenção de dar uma contribuição ao debate que Vossa Excelência inicia. Eu fui prefeito da capital do Paraná e fui governador por 3 mandatos. E lidei com esse problema do saneamento básico, da purificação da água, com grande sucesso. E eu me aprofundei no tema e enfrentei as distorções por Vossa Excelência levantadas. A nossa empresa de água, a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, era, sem a menor sombra de dúvida, a melhor, mais enxuta e mais eficiente empresa de saneamento do Brasil. Mas, de repente, não mais que de repente, a irresponsabilidade de um governador que me antecedeu colocou no mercado as ações que o governo tinha na empresa com a finalidade de fazer caixa para pagar a folha de funcionários que não recebiam em função de um governo completamente desencontrado. E se criou no mercado um tal de consórcio dominó. Daniel Dantas, Andrade Gutierrez e uma série de empresas que ficaram com uma pequena participação. Mas quando eu assumi o governo, Sua Excelência, o governador que me antecedeu, havia dado o controle da empresa para o consórcio, a gestão da empresa para o consórcio, a gestão financeira, a gestão técnica. Mas a Sanepar era uma empresa maravilhosa, porque ela fazia parte daquelas grandes empresas de saneamento, senador Roberto Muniz, senador Dário Berger, que os militares criaram na tentativa de resolver esse problema. E o raciocínio da origem dessas empresas se suportava na ideia do subsídio cruzado. Eles partiram do princípio que uma empresa de saneamento pública se dedicava a purificar a água, a tratar o esgoto e cobrava, repassava esse custo para os usuários com um pequeno plus que viabilizava a manutenção do sistema e possibilitava novos investimentos. Estas empresas eram empresas estatais. Elas tinham uma operação otimizada nas grandes cidades. Elas tinham o ganho de escala nas grandes cidades. A nossa empresa funcionava magnificamente em Curitiba, em Maringá e uma ou duas grandes cidades do Paraná. E quando ela colocava este pequeno valor de acréscimo no custo operacional e na necessidade de manutenção do equipamento, ela previa também novos investimentos. Isto era o subsídio cruzado. As grandes metrópoles subsidiavam investimentos em cidades onde a escala não era suficiente para montar uma empresa economicamente lucrativa. Então, as grandes cidades financiavam as pequenas cidades e a expansão do sistema. Mas a Sanepar teve uma parte das suas ações vendida. E hoje, o governador do Paraná está fazendo exatamente o que se faz no Rio de Janeiro. Ele está vendendo as ações públicas da Sanepar. Agora, quando uma empresa privada entra no negócio de saneamento, a preocupação dela não é a saúde pública, é o investimento que deve ter retorno. Por exemplo, enquanto eu fui governador, apesar de uma participação significativa ter sido vendida para este tal consórcio dominó, eu fiz a empresa obedecer à legislação. 25% dos supostos lucros seriam dos acionistas, entre os quais o próprio Estado do Paraná. Não mais do que isso. Eu saí do governo, o tal do Beto Richa, do PSDB, subiu em 100% a distribuição de lucros, dobrou. E na privatização, esse interesse no saneamento, na saúde pública, simplesmente desaparece. Então, a empresa de saneamento tem que ser pública. A SEDAI, no Rio de Janeiro, é 99,9% pública. Problemas de administração, nós sabemos que existem nas empresas públicas. Elas devem sofrer correções periódicas, modificações, modernizações na gestão. Isto é indiscutível. Mas entregar uma empresa de saneamento para o fornecimento da água, que é um dom de Deus, um bem da natureza, se transformar numa commodity para remunerar a exaustão, o lucro dos supostos investidores, acionistas, é uma coisa, para mim, rigorosa e absolutamente inadmissível. É claro que uma bem estruturada empresa pública pode utilizar de uma participação privada num investimento descentralizado num município menor, por ela subsidiado, por ela sustentado economicamente. Mas a água não é passível de privatização. Uma empresa de água não pode ser uma empresa de mercado, a vender a água como se fosse uma commodity e conseguir lucros sempre maiores em cima desse processo. Eu lembro aqui a Califórnia, não com a água, mas com a energia elétrica. A Califórnia teve a privatização do seu sistema de energia feito de uma forma absoluta. Em 10 anos, a Califórnia apagou. Porque o capital privado que pretendia contentar os seus acionistas, os seus investidores, os fundos investidores, aumentava a exaustão, ao limite da possibilidade de pagamento dos consumidores, o preço da energia elétrica. E para manter a lucratividade dos seus acionistas, dos fundos e das pessoas físicas e jurídicas, ele não investia. Então, a privatização é, por excelência, a cessação do investimento. E eu faço uma concessão a pequenas parcerias de descentralização operacional estabelecida por uma empresa pública. Mas agora, o que é que nós vemos? É esta loucura do Meirelles. Eu vi Vossa Excelência dizendo, precisamos conversar com o Meirelles e os técnicos. Me perdoa a franqueza, nós precisamos pô-los na rua, demiti-los do que estão fazendo, porque eles não estão pensando nas pessoas e na saúde pública. Eles procedem, como procedeu, por exemplo, o ministro Meirelles durante toda a sua vida. Ele era um banqueiro, administrador de banco, gerente, ele vendia cartão de crédito e seguro. Ele está pensando nos resultados do mercado, na vantagem do acionista, a quem devemos uma dívida que sequer foi auditada. E se auditada, dificilmente chegaria nos valores que a irresponsabilidade de governantes admitiram até hoje. Então, eu acredito que essa discussão tem que ser levada à frente. Mas a privatização de empresas de saneamento básico e de purificação de água é um crime. E a solução quase que perfeita, eu acredito ao governo militar, que criou as grandes empresas estaduais que deviam funcionar com subsídio cruzado, ganhando mais nas cidades uma escala razoável de consumidores e investindo na ampliação do sistema e nos municípios onde a remuneração era mais difícil. Eu acredito que esse é um grande tema. Mas a privatização do Paraná me causa um verdadeiro horror, porque é uma negociata, muita gente deve estar ganhando dinheiro nisso. E essa irresponsável privatização do Rio de Janeiro para pagar a folha dos funcionários é uma empresa que deve ter os seus defeitos, como tem as estatais brasileiras. Mas ela é lucrativa e ela vai se transformar numa empresa extraordinariamente lucrativa, com enxugamento de pessoal, uma racionalização da administração, em benefício não da saúde do povo carioca, mas em benefício do mercado e de lucros de uma Coca-Cola ou de uma Nestlé, que vai acabar sendo a titular da empresa de saneamento, SEDAI, e uma abertura de torneira vai custar mais ou menos o que custa hoje uma garrafa de água mineral, uma Coca-Cola ou um produto da Nestlé. Caminho errado de um governo completamente equivocado, que está pensando no capital, está pensando no mercado e esqueceu que neste país tem um povo, tem gente titular de direitos e alguns deveres também, mas que está sendo completa e absolutamente esquecida.
Senador, eu sei que é meio fora do regimento e tudo, mas eu não queria perder. É uma provocação do senador. Aqui, ó. Eu não vou aqui dar atestado de sanidade mental do Meirelles, longe de mim, mas eu só quero dizer que a loucura vem de antes também. A loucura não começou com ele. A loucura começou com desperdícios, obrigado, com prioridades equivocadas, com isenções fiscais altíssimas que o Estado do Rio deu, que o presidente Dilma deu, com gastar dinheiro para viabilizar uma indústria automobilística que, no final de contas, nos deu o privilégio de ter carro, quase todo mundo, mas consumiu os recursos que iriam para outros setores, para a infraestrutura urbana, endividou todo mundo. Então, eu não estou aqui para dizer que o ministro tem sanidade mental, mas a loucura, a gente tem que reconhecer, veio de antes. E nenhum de nós pode dizer que teve sanidade ao longo das últimas décadas na gestão do Brasil.
Senhor presidente, quero também incorporar aqui a fala do eminente senador e ex-governador Roberto Requião, dizer que para mim é uma honra muito grande ser aparteado por duas figuras tão ilustres, e isso para mim faz parte aí já do meu currículo vitae. Dizer que, assim, eu tenho convergências e divergências sobre a posição do nosso senador Requião. Eu entendo que a qualidade da gestão, ela não vem de ser pública ou privada. O mais importante é que a água seja um bem que seja acessado pelo cidadão. Eu fico muito preocupado em estar num país onde os direitos ficam no papel. Isso me preocupa muito. Eu vivo num país em que todo mundo tem o direito a tudo e as coisas não chegam na mão do cidadão, principalmente dos mais pobres. Pelos números que eu entendo do setor de saneamento, porque militei nessa área, se tem um setor onde o privado não apareceu, foi o setor de saneamento. O setor de saneamento é o setor onde você tem a menor participação privada. Até o setor de petróleo e gás, senadores, até o setor de petróleo e gás, que nos parece ser um mercado só da Petrobras, é um setor mais acessado pela iniciativa privada.
Permita uma ligeira interrupção que explica essa situação de alguém que foi governador por 3 vezes e teve uma experiência grande nisso. O que impedia a participação do setor privado no seu desejo de maximizar lucros era que as planilhas de custo, as tarifas, só podiam vigir autorizadas pelo governo eleito, o governo popular. Mas para resolver esse problema criaram as agências que passam a funcionar com as lógicas de mercado. Então, empresas privatizadas e agências que se preocupam não com a saúde pública, não com o interesse do povo, mas se preocupam fundamentalmente em garantir o lucro das empresas, o lucro dos acionistas, viabilizam a participação do setor privado. Mas encolhem definitivamente a possibilidade que Vossa Excelência tentava alcançar na sua exposição da universalização do serviço. Vai haver saneamento básico para quem puder pagar por ele.
Permite então, uma parte, senador só, Roberto.
Tá. Senhor presidente, só para finalizar.
Na ordem, aí eu acho que eu sou o primeiro inscrito.
Tem
parte.
O inscrito senador Hélio, nosso amigo senador Flecha também. Mas eu entendo que esse é um debate que a gente precisa avançar. Eu tive a oportunidade de participar da participação, né, e da abertura de outros setores. Eu também tive a oportunidade, senadores, de ser prefeito, né, da cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, fui secretário de Estado, fui deputado. E a gente sempre olha os primeiros obstáculos como grandes problemas. Eu me lembro quando se pensou em privatizar a questão da coleta do lixo. A própria, o transporte urbano, a distribuição de energia, isso sempre foi uma questão que eram pontos que pareciam imexíveis, mas que hoje a gente consegue conviver com essas situações. Exemplo, a questão da telefonia celular, né? Estamos nos melhores, com as melhores qualidades de serviço? Não. Mas chegamos muito próximo, até ultrapassamos, né, a universalização, mas com custos muito altos. Então, acho que a gente precisa, né, encontrar um meio termo. Não acho que o déficit hoje existente no saneamento é fruto da presença do privado, porque ele não existe. Também acho que a ineficiência das empresas estatais não estão no colo dos funcionários públicos, muitas vezes é na malversação ou no mau uso dos cargos em prol da política, do corporativismo, que muitas vezes, na tentativa da sobrevivência da própria companhia, impede que ela avance nessas parcerias aqui pontuais colocadas pelo senador Roberto Requião. Então, a gente precisa conversar com esse corporativismo, dizer isso não dá para continuar, e também não podemos dragar recursos do saneamento para outros setores, que são setores que estão hoje deficitários. Então, quero aqui finalizar, mas, infelizmente, tenho que dar uma parte, se Vossa Excelência permitir, dar parte aos dois senadores.
Vamos permitir, mas eu só queria... lembrar aos ilustres amigos e companheiros que tem vários outros senadores inscritos e Vossa Excelência, senador Roberto Muniz, já está há mais de 30 minutos na tribuna. Só para lembrar, então, claro que essa casa é a casa do debate, o assunto é extraordinariamente importante e que, na medida do possível, meu querido amigo Hélio José e o senador Flecha Ribeiro, se a gente puder ser breve, porque a Rose de Freitas, inclusive, está aguardando aqui no cafezinho, a quem eu tinha anunciado previamente de que ela utilizaria a palavra. Então, com muito prazer, vamos ouvir o senador Hélio José, depois o senador Flecha Ribeiro e depois vou contar com a prestimosa atenção de Vossa Excelência para concluir o
senador Hélio José.
Eu gostaria de fazer essa parte como engenheiro, como analista de infraestrutura, 36 anos de profissão nessa área, tá certo? Ex-servidor da Eletronorte, 3 anos e meio, da SEB, 27 anos, que tive lá com o finado Paulo Jackson, lá na SEDAI, a sua CAESB de lá, CAESB aqui em Brasília, SEDAI de lá.
Embasa.
É Cebasa, isso?
Embasa.
É Cebasa, SEDAI Rio.
Embasa.
É lá na Embasa, aonde o Paulo Jackson e a gente, nós fundamos... né, a Federação Nacional dos Urbanitários, para defender políticas e defender também a classe trabalhadora como servidores do setor. Tá certo? E também, eu que trabalhei muito tempo na SEB, lá tinha só a Coelba, que foi privatizada. Né? Essa questão é uma discussão muito profunda, nobre senador Muniz. Nós precisamos realmente aprofundá-la, porque ela gera, igual o nosso senador Requião coloca, com a experiência que ele vê, alguns problemas colaterais muito graves. Porque você vê, um setor tipo do saneamento, que você fez toda uma análise aí, inclusive vai ser fruto do meu discurso. Vou colocar exatamente algumas questões, exatamente na área de saneamento aqui em Brasília, com relação à questão da CAESB. Ele não é tão atrativo, porque as perdas são tão grandes, a situação da ineficiência, igual você coloca, é grande, tá certo? E também tem a questão do corporativismo que a gente precisa estar discutindo. Mas... com as PPIs, com as PPPs, nós precisamos pôr os pingos no is e atrair realmente o capital privado, o capital de investimento, os fundos que estão por aí querendo ter lugares para investir de forma segura e de forma não destrutiva, de forma a não precarizar aquilo que já está precarizado. Então, por isso que esse debate é importante, porque como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, eu tenho clareza, inclusive até apresentei um projeto nessa casa, que é o projeto da Agência Brasileira de Negócios, que era exatamente para ele tentar atrair de forma adequada o capital desses grandes fundos internacionais que pudesse investir no mercado estruturante da infraestrutura nacional, tá certo? Porque temos os fundos árabes, os fundos americanos, chineses, etc., estão muitos aí querendo investir. O problema é que não há segurança para o investimento. Então, nós precisamos discutir com mais ênfase essa questão, sem politicagem e pôr o pingo no i. Eu vou concluir atendendo o apelo do nosso presidente, mas deixando claro e registrando essa questão importante que você retrata aqui, tá certo? E que nós precisamos discuti-la melhor. Acho, inclusive, que ele até convidá-lo, nós da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, que tem 412 parlamentares, nós poderíamos fazer um debate sobre essa questão da PPI, da PPP, do saneamento, da água e da energia no nosso país. Muito obrigado.
Agradeço, incorporo, passar aqui o último, a parte antes, do senador Flecha Ribeiro.
Senador Roberto Muniz, quero agradecer a oportunidade que o presidente nos dá de fazermos uma parte. Eu estava no gabinete e assisti parte do pronunciamento de Vossa Excelência, que já se estende por mais de 30 minutos, porque o assunto do seu pronunciamento, ele é instigante. Eu vim aqui também para usar da tribuna, mas fiz questão de aparteá-lo no sentido, primeiro, como disse, esse assunto é instigante para todos nós, né? Eu defendo, dependendo da ideologia, você fala em estado máximo, né? Aquele estado que quer cuidar de tudo, e desde ônibus, transporte urbano até a aviação, né? E o estado mínimo, aquele que deixa tudo na mão do mercado e não se interessa por nada. Não pode ser nenhum dos dois. O Estado tem que ser o Estado necessário. Ou seja, ele tem que agir aonde ele precisa estar para atender a sociedade. Esse é o papel do Estado. Agora, aonde o Estado não tem necessidade de estar em determinados setores, ele tem sim que transferir para a iniciativa privada para cuidar daqueles outros setores ou daquelas outras regiões, como as nossas duas regiões, o seu Nordeste e o meu Norte, não ainda não comportam economicamente investimento do setor privado. Agora, o senador Requião coloca aí a preocupação dele, que é a preocupação de todos nós. Quer dizer, na hora que você faz uma concessão, né, ou uma privatização de determinado serviço, o governador, o executivo do Estado, ele, ou do município, ele tem que estabelecer critérios para fazer a concessão. Então, se for, agora mesmo, o governo federal abriu no BNDES uma linha de crédito para saneamento, para concessão e saneamento. E está com três estados iniciar a aplicação, até como cobaias, eu digo entre aspas, né? Rio de Janeiro, Rondônia e Pará. Rio de Janeiro, Rondônia e Pará. Agora, você tem que colocar, primeiro, tarifa social, tem que ter. Aqueles que não são atendidos pelo Bolsa Família ou estão no Luxo Parador, tem que ter a tarifa social, e ele vai, ao dar a proposta, ele vai saber que vai ter a tarifa social. Tarifa do serviço de metro cúbico de água. É dentro daquilo que está hoje. Se hoje você tem um determinado valor por metro cúbico, você vai ter que estar próximo disso. E não, agora, no meu estado, eu acredito que nos estados, na maioria dos estados, se não em todos, né, há um atendimento deficiente no Brasil inteiro, a nível de água e muito mais de esgoto. Esgoto. Então, você tem que investir. Os estados não têm capacidade de investimento. Como é que nós vamos fazer isso? É colocar a população sem ter acesso ao saneamento? Não, não pode ser. Senador Requião, vamos trabalhar em conjunto, definir os parâmetros e vamos oferecer à sociedade aquele serviço que é importante, porque todo valor gasto em saneamento, você economiza em saúde. Várias vezes o valor aplicado aqui. Então, parabéns aí pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
Para concluir,
senhor presidente, concluindo, queria agradecer a todos os senadores. Acho que esse tema foi bastante prestigiado hoje aqui na casa. Dizer que fico feliz, acho que a gente precisa estar muito claro que a eficiência dos investimentos públicos, ele precisa estar sempre olhado à preservação dos direitos, né, da cidadania, que é o acesso à água e esgoto, precisa ser também colocados, se há a possibilidade, dentro dos parâmetros colocados de tarifa, da qualidade do serviço, para que empresas privadas possam colaborar com a gestão pública para que se tenha acesso a esse serviço. Não precisamos ter essa disputa entre público e privado. Agora, o que nós não aceitamos, senhor presidente, para finalizar, é que o direito fique dormindo nos papéis. Não adianta direito no papel, direito guardado na gaveta da burocracia. Esse direito precisa chegar à torneira do cidadão, aos rios, para que nós possamos fazer uma sociedade em que esses direitos aconteçam na ponta. E é essa a nossa luta. Eu vejo aqui, só para finalizar, eu conheço empresas públicas muito bem geridas e empresas privadas também muito bem geridas. Eu conheço municípios grandes geridos por empresas privadas onde os serviços vão bem. Também municípios com menos de 10 mil habitantes geridos por empresas privadas em que resguardam os interesses públicos. E é aqui a nossa luta, é para que esses interesses públicos estejam resguardados para toda a população. Muito obrigado, senhor presidente, desculpe de ter abusado da sua boa vontade dos colegas senadores.